Sarney quer que Congresso reveja estatuto do desarmamento.
Comissão de senadores vai a Angra e diz que segurança das usinas nucleares é satisfatória.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, José Sarney, defendeu o desarmamento da população brasileira.
E para o líder do governo, senador Romero Jucá, a chacina na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, retoma o debate sobre a venda de armas. A reportagem é de Érica Christian.
Pelo Estatuto do Desarmamento, o porte de armas sem licença é crime punido com até 6 anos de prisão. Segundo a lei, poucos cidadãos, entre eles os que trabalham na área de segurança pública, podem andar na rua armado. E a arma que fica em casa deve ter o registro na Polícia Federal. Para o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, o país deve proibir de vez a posse de armas de fogo. O que, segundo ele, poderia ter evitado a tragédia numa escola municipal de Realengo, no Rio de Janeiro.
O Congresso deve examinar essa lei do desarmamento que teve. Uma vez mais, nós lutamos para a proibição de venda de armas no Brasil. Tolerância zero em relação a armas. Cada vez mais, quando se permite que exista armas dentro da sociedade com absoluta liberdade, fatos dessa natureza, eles são facilitados. Não é que desapareçam os fanáticos, os desequilibrados de todo espécie, mas na realidade nós temos a obrigação de tirar os instrumentos que eles podem utilizar.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ressaltou que o Congresso Nacional vai debater mudanças na lei do desarmamento aprovada em 2003.
Eu acho que esse tema vai ganhar destaque, o Brasil está de luto, a alma do país está ferida e sem dúvida nenhuma é um momento para rediscutirmos a questão do desarmamento. Eu defendo o desarmamento, acho que arma não combina com sociedade em paz, nós temos que lutar pela paz no país e, portanto, dizer não à violência é também desarmar o nosso país.
O Ministério da Justiça também deverá retomar a campanha de desarmamento para que a população possa entregar as armas que tem em casa. Segundo dados do governo, há uma redução da violência nos momentos em que iniciativas como essa são adotadas.
O senador Wilson Santiago, do PMDB paraibano, disse que o jovem que assassinou crianças numa escola no Rio de Janeiro fez isso porque não havia segurança e porque é fácil se conseguir armas e munição no Brasil.
Segundo Wilson Santiago, essa facilidade é a causa principal do alto índice de homicídios no Rio de Janeiro e em outras cidades do país.
Sem tratarmos desses dois graves problemas, continuaremos a enterrar vidas humanas que mal chegaram a desabrochar. Enfim.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que as autoridades têm uma parcela de responsabilidade no massacre de crianças no Rio de Janeiro.
É que, na opinião dele, a educação tem sido desprezada. E para corrigir isso, Cristóvão Buarque defendeu medidas como a criação da Secretaria para Crianças e Adolescentes, a Agência de Segurança das Escolas e o Cartão de Acompanhamento Escolar.
Esse louco que cometeu essa chacina, se tivesse sido acompanhado desde pequeno, nós teríamos identificado o risco dele cometer esse tipo de crime. Está na hora de implantarmos um sistema nacional que acompanhe cada criança e que identifique os problemas que elas têm, que tente corrigir esses problemas. Na maior parte dos casos, são problemas corrigíveis.
Uma comissão de senadores esteve hoje em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para ver de perto as condições das usinas nucleares.
Para os parlamentares, as usinas são seguras. O que preocupa mesmo é como retirar a população em caso de acidente nuclear. Saiba por quê nessa reportagem de Celso Cavalcante.
No complexo de Angra dos Reis, os senadores conversaram com diretores e técnicos da eletronuclear e visitaram as instalações das usinas, inclusive as obras de Angra 3, que devem ser concluídas em 2015. Segundo Lindbergh Farias, a comissão fez uma avaliação positiva da segurança operacional do complexo. Porém, os senadores ficaram preocupados com a dificuldade de retirar a população das comunidades vizinhas em caso de algum incidente nuclear. Ele manifestou preocupação especial quanto às condições da rodovia Rio-Santos, onde as usinas estão localizadas.
Do portão para fora, a nossa preocupação é grande. Aqui nós temos um problema concreto. Se houver um acidente e a BR-101, que está acima da usina, estiver interditada por algum desmoronamento, não há plano alternativo. E essa BR-101, qualquer chuva interdita a BR-101.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, compartilha dessa preocupação.
Toda uma questão ainda em aberto sobre a defesa civil. A preocupação com as rotas de fuga da população em caso de acidente grave.
Também o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, avalia que é preciso melhorar o plano de contingência das usinas de Angra dos Reis.
Do ponto de vista dos planos de contingenciamento externo, caso haja alguma eventualidade, precisa haver muito mais investimento.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, elogiou a postura do governo brasileiro, que repudiou a intromissão da Organização dos Estados Americanos em questões internas do país.
A OEA pediu que o Brasil interrompesse as obras da usina de Belo Monte, no Pará, sob a alegação de que os índios que vivem próximos ao local estão em perigo.
Essa questão de comunidades indígenas, a OEA falar, por que ela não diz, por exemplo, que no Brasil é o único país em que as comunidades indígenas estão tendo um crescimento, está aumentando a sua população numa média maior do que a população não indígena do país. Então é preciso ver que isso demonstra que o governo tem políticas de atendimento às comunidades indígenas.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, afirmou que o projeto do novo Código Florestal terá que ser aperfeiçoado pelos senadores para poder atender a bancada ruralista e preservar o meio ambiente.
Para que isso seja possível, Aníbal Diniz alerta que o país deverá seguir as orientações da comunidade científica.
Nós aqui do Senado temos a responsabilidade de fazer a mediação, porque há consenso de que nós temos que aumentar a produção. No futuro a gente vai ter que produzir muito mais. Se a comunidade científica nos dá respaldo de que é possível produzir mais com menos impacto ambiental, então vamos aprofundar a reflexão à luz do que sugere a comunidade científica.
E o senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, alertou para os casos de violência contra os idosos. Ele citou o estudo que indica que 54% dos quase 62 mil casos de agressão registrados em um ano são praticados por filhos ou filhas.
Normalmente, o agressor depende financeiramente do idoso e ainda é viciado em álcool ou outras drogas.
Giovanni Borges disse que, segundo o IBGE, os casos de violência são subestimados e podem chegar a 120 mil ao ano.
A violência física é apenas uma vertente dessa triste realidade, vivenciada pelas pessoas idosas. Existem outras violências que, se não agride o corpo, violentam a alma. O abandono, a indiferença são igualmente suplícios dolorosos. O abandono nos asilos, a falta de carinho, a pressão psicológica e o descaso são formas de agressão, que muitas vezes passam desapercebidas.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.